Aleluia, essa é a nossa quinta aula, o trabalho do ministro, ganhar. Nós estamos estudando a sexta matéria do CTL, curso de treinamento de líderes, e nessa aula vamos aprender como dar um testemunho pessoal. Testemunhos são coisas muito importantes na vida da igreja, e você tem que aprender a valorizar a sua história com Deus. Valorize-a, porque ela é importante. Foi importante na sua própria vida e pode ser muito importante na história de alguém. Testemunhos têm o seu público. A sua história tem sempre alguém para se identificar. Alguém que vai ler ou vai ouvir e vai também ser tocado pelo que Deus fez em você. E o que é interessante, ele vai crer que Deus pode fazer nele também. Justamente porque você era parecido com ele. Então, se um presidiário dá o seu testemunho, contando como foi alcançado pelo amor de Deus, um outro presidiário ganha fé. Ele ganha fé, ele diz, se Deus fez na vida daquele ali, eu que nem sou tão ruim, que eles pensam assim, né? Deus vai fazer também. Então, o testemunho tem a ver com isso. Por que o testemunho é tão importante? Uma vez eu fui lá no Havaí fazer um curso no Instituto John Haggai, um curso de uma semana. E lá eu vi essa pesquisa, é uma pesquisa que foi feita por eles, uma pesquisa mostrando como as pessoas vão para a igreja. Aí a pesquisa é o seguinte, 1,1% vai através de programas de televisão. Eu fiquei espantado, achei esse número alto, porque eu não conheço ninguém na Videira que veio para a Videira por causa de programas de televisão. Né? Mas, segundo a pesquisa, 1,1%. Filmes, 1,1%. Filmes, também fiquei espantado com isso. Nunca encontrei ninguém que se convertesse por causa de um filme, mas a pesquisa diz que tem. Literatura cristã, 1,7%. Isso eu fiquei surpreso negativamente, porque eu pensei que era mais gente, porque tem muita literatura sendo distribuída. 1,8% se converteu lendo a própria Bíblia, ou o Novo Testamento. 2,4% se converteu ouvindo a pregação do pastor, um sermão evangelístico numa igreja. 2,9% se converteram pela rádio. Aí você fica espantado, que a rádio tem maior alcance do que TV. Impressionante isso, hein? Impressionante. Eu creio, eu tenho uma explicação para isso, porque as pessoas, elas não param realmente para ver uma pregação inteira na TV. Mas rádio é o seguinte, você está dirigindo, começou, você deixa. E o horário nobre do rádio é o horário que as pessoas estão no carro, no trânsito. Esse é o horário nobre. Das 5 às 7 da tarde, das 6 às 8 da manhã, isso é nobre no Brasil inteiro, porque todo mundo ouve o rádio nesse horário. Impressionante. Por isso que eu passo o meu programa nesse horário, aleluia. Trabalho pessoal do pastor. 2,9% dos membros das igrejas foram para a igreja por causa do pastor. É um número expressivo. Muito expressivo, por causa do trabalho dele. Ele mesmo foi e evangelizou. Cruzadas evangelísticas, 4,4%. Você às vezes, né, pastor Jairus, muitos não valorizam muito as cruzadas, acreditam que não tem alcance. 4,4%. Mas agora espanta com esses números. 29,9% foram para a igreja por causa de um amigo. E 49,7% por causa de um parente. Ok? Então você vê que amigos e parentes estão em outro patamar. Tá? Não dá nem para comparar com essas outras estratégias. Ou seja, a esmagadora maioria, que vai dar o quê? 49 mais 29, nem sei o que vai dar isso aí. É uma maioria esmagadora. Elas vieram porque ou um amigo trouxe, convidou, ou um parente. Isso me parece uma coisa muito óbvia. Não é? Por que que eu considero isso óbvio? Porque você está aberto para ouvir o testemunho de quem você conhece. Você conhece esse amigo seu. Ele era conhecido na faculdade como o cara mais sem vergonha, mulherengo, safado. Agora você encontra ele, ele está com a gravatinha, né? E você fala, o que aconteceu com você? Aí ele fala, que bom que você perguntou. Né? Aí você vai querer ouvir. Você está curioso, porque é seu amigo. E ele teve uma mudança muito radical. Ele mudou completamente o comportamento, indumentária. E aí, quando você testemunha para esse seu amigo, aí a pessoa fala, Rapaz, mas então eu quero conhecer sua igreja. Obviamente ele vai convidar para ir para a igreja. Então, a possibilidade dessa pessoa vir a se converter também é grande. Muito grande. Não, parentes então nem se fala, não é verdade? Você tem seu pai não vale um tostão, mas agora ele converteu e virou outro homem. A família inteira quer saber. A família nem espera alguém pregar, todo mundo já vai. Essa é a grande verdade. Não é? E filhos também. Às vezes o menino deu tanto trabalho, trabalho lascado para os pais, o menino converte, os pais vão atrás. Os pais vão atrás. Então, nós temos que valorizar muito esse caminho do crescimento da igreja. E ensinar para os irmãos a importância desse testemunho. Por isso que o testemunho é importante, porque o testemunho vai pegar o seu amigo. Okay? É necessário você conseguir expressar de maneira eficiente o seu testemunho. A melhor maneira de você fazer isso, e nessa aula eu quero ensinar você a fazer, então eu sei que nós estamos aqui através do vídeo, eu não estou acompanhando você aí de perto, mas eu quero estimular você a pegar um pedaço de papel e você vai escrever o seu próprio testemunho, ok? Você vai começar a esboçar o seu testemunho. Como é que nós fazemos? Como que escritores fazem? Vou te ensinar como é que escritores escrevem. Então, como é que eu escrevo quando eu vou escrever, se eu fosse escritor? Então, eu faço um esboço. Então, eu tenho uma ideia do que eu quero escrever, eu faço um esboço. Então, no meu esboço, eu coloco a introdução. Como normalmente pastor gosta muito de tópicos, eu tenho lá o meu ponto 1, 2, 3. E planejo uma conclusão. Aí, já fiz o esqueleto. O que eu faço em seguida? Eu vou preenchendo o esqueleto, vou colocando carne. Eu tenho que colocar dois tipos de carne. Eu tenho que colocar primeiro o texto explicando a ideia. Então eu preciso ir colocando conceitos. Eu vou colocando conceitos, frases, né, que eu vou colocando no texto. Aí vai aumentando o esboço. Aí a segunda coisa que tem que colocar no texto são as ilustrações. Eu preciso de ilustrações. Ou uma história, ou alguma coisa para esclarecer o pensamento. Alguma coisa aconteceu comigo, não é? De preferência, começar com uma história, nem sempre eu consigo, mas essa é a ideia. Então, depois que você fez tudo isso, para você sentar e colocar o texto em ordem, é rapidinho. Então, é o meu trabalho semanal. Eu toda semana escrevo um texto, porque toda semana eu prego. Então, como eu prego todo domingo, a minha pregação tem que sair na revista. Então, toda semana eu sento para escrever um texto. Ok? É muito importante. Isso traz clareza para a sua ideia. Você consegue concatenar pensamento de maneira coerente, lógica, sequencial. Isso tudo valoriza muito. Torna você um melhor comunicador. Quem aprende a escrever, fala melhor. Então, eu estimulo muito você a se esforçar nesse sentido. Ainda que eu sei que realmente às vezes é uma coisa cansativa, concordo com você, e você às vezes fica até com um pouco de preguiça. Mas principalmente se você é pastor e você tem que pregar, então já aproveita o seu trabalho e transforma a sua pregação no material que vai ser bênção para mais pessoas do que aquelas que estarão te ouvindo no domingo. É o que eu tenho feito, pelo menos espero que o Senhor esteja usando essas ministrações para abençoar muito mais pessoas. Amém, irmãos? Então, eu quero que você pegue um papel aí agora, pega um papel branco, pega sua caneta e você vai tentar esboçar esboço, não é escrever uma redação longa não, só um esboço, frases, né, tópicos com a setinha na frente, ilustrando cada parte do seu testemunho. Então vamos lá, primeiro passo, fale como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Em poucas palavras, fale como é que você vivia. Você era feliz, você era solitário, angustiado, ou você era um bom filho, você era um mau filho, você era uma pessoa que tinha uma vida imoral, ou você era um bom cidadão. Fala como era a sua vida antes. Você não tem que inventar, por favor. Você não tem que tentar ser outra coisa. Você é o que é. A sua história é a sua história. Mesmo que ela não seja tão impressionante, é a sua história. Amém? Muito bem. Se você teve uma vida muito imoral, não entre em detalhes, ok? Não entre em detalhes que possam ser constrangedores, embaraçosos, apenas mencione genericamente. Eu me lembro uma vez, nós convidamos ele para testemunhar num evento de evangelismo aqui da nossa igreja, muitos anos atrás, um irmão que agora ele é pastor, mas ele era pai de santo. E ele veio testemunhar, e ele começou contando o que ele fazia antes de se converter. Foi um negócio horroroso, né? Então ele disse que ia a cemitérios, desenterrava cadáveres, né? Diz que ele, possuído por uma entidade, ele devorava partes internas de vísceras de animais e de mortos. Então aqui nós vamos ouvindo aquilo, o povo foi ficando assim, vontade de vomitar, um negócio horroroso. Então, não precisa de entrar em detalhes. Só fala, eu praticava magia, eu invocava entidades. Não entra em detalhes. É, se você também cometeu crimes, não entra em detalhes, porque eu matava mesmo, comigo era tiro na testa. Não faça isso. Não faça isso. Não há necessidade de você ter esse tipo de apelação. Só precisa de você mostrar mais ou menos como você era. Amém? Esse é o nosso primeiro passo. Ao fazer isso, vamos supor, você não precisa ficar dizendo, antes de me converter, eu era católico. Não precisa dizer o que você era, nesse sentido. Porque isso vai produzir constrangimentos desnecessários também. Apenas se você tinha alguma prática estranha, que não é comum nem as pessoas lá de fora, uma bruxaria, alguma coisa, tudo bem, ok? Porque o nosso alvo não é pregar religião, nosso alvo não é para fazer propaganda da igreja. Não que seja errado fazer propaganda da igreja, mas é porque não é o alvo, amém? E quando você estiver escrevendo também, procure usar um linguajar que seja comum às pessoas lá de fora. Não use expressões que para ela possam também ser sem sentido, né? Que são bíblicas, às vezes, por exemplo, quando me lembro disso, para mim é um opróbrio. Legal, opróbrio, mas dificilmente vai encontrar alguém que sabe o que significa opróbrio. Aí você fala, mas você não sabe o que é opróbrio, pastor? Opróbrio é vitupério. Aí você fala, ajudou muito. Agora esclareceu completamente. Então, opróbrio é vitupério. Então, tá bom, pare então de vituperar. Então, escreva um português coloquial, simples, você não tem que ser rebuscado de forma alguma. Amém? Consegue fazer isso? Vou te dar 2 minutos para você fazer algumas frases, descrevendo o seu passado, antes de você se converter. Não tem que ser muitas, 2 ou 3 expressões dizendo eu fazia, eu era, eu morava, era onde eu estava, era com quem eu andava. Isso é o que te caracterizava. Muito bem, segundo passo, relate como que você percebeu a necessidade de vir a ter um encontro com Deus. O que aconteceu? Qual foi a situação? Qual foi o gatilho? Qual foi o momento que você caiu em si e falou, meu Deus, a minha vida é um horror. O que, que é isso? O que está acontecendo com a minha vida? Algo precisa de acontecer. Então, o que, que foi? Você ficou doente? Foi desenganado pelos médicos? Ou seu casamento acabou? Sua esposa te abandonou? Seu marido? Ou o que foi? Foi seu filho de repente foi para as drogas, e você então caiu em si, que você como família precisava de Deus, o que foi? Qual foi o momento? Ou não teve nenhum evento, foi simplesmente porque alguém te convidou para ir num culto, numa reunião, e você caiu a ficha, entende? Ou você era um empresário, quebrou, faliu, perdeu tudo, ou você era ou você também podia ser um funcionário público, perdeu, foi exonerado, e você não esperava por nada disso, entende? Então, tem que ter um momento, uma chave, alguma coisa que você pode dizer, ok? Não tem que ser nenhum evento extraordinário. Então, no meu caso, especificamente, foi porque me convidaram para ir para o culto. Me convidaram para o culto e eu entendi a mensagem. E o pastor fez um apelo e eu ergui minha mão. É aquela coisa bem simples, nada dramático na minha vida. Não fiquei doente, não perdi nada, não tem nada dramático. Foi só isso. Agora, havia um contexto em que isso aconteceu. Você consegue se lembrar? Alguns nunca preocuparam em dar o próprio testemunho e você nunca nem teve o cuidado de pensar como é que foi mesmo que Deus fez comigo. Ainda mais se você é pastor, você é tão preocupado em evangelizar, em edificar a igreja, que você não lembra de que você também tem um testemunho. Terceiro, compartilhe como foi que você recebeu Jesus. Foi um amigo meu que me convidou para ir ao encontro da igreja. Eu não imaginava o que ia acontecer ali. Mas lá no encontro, Deus realmente veio, mudou minha vida. Ou foi numa viagem que eu fiz, ou foi em umas férias, ou foi como eu, alguém te convidou para ir num culto, e ali eu confessei a Jesus, ok? Claro que quando você estiver escrevendo para valer o seu testemunho, você pode ser bem mais, vamos dizer assim, detalhado, né? E dizer como foi que ele te tocou, como foi que você entendeu, como foi que você percebeu, ok? Mas é um momento importante, porque aqui é o turning point, foi quando você realmente veio a crer no Senhor. Quarto passo, vou te dar um minutinho para você ir escrevendo. Alguns irmãos estão no segundo ainda, aleluia, vai lá, vou te aguardar um pouquinho. Aleluia. Então você que está nos assistindo no vídeo ou nos ouvindo no MP3, faça o mesmo. Amém? Escreva cada um dessas partes. Então primeiro, o que você vai fazer? Você vai falar como era a sua vida antes. Como era a sua vida antes. Depois, você vai relatar como que você percebeu que precisava de Deus. Como que você chegou a essa conclusão? Preciso de Deus na minha vida. Como aconteceu isso? Terceiro, compartilha como você recebeu Jesus. Foi um momento, foi uma conferência, foi uma cruzada, foi um encontro, foi um retiro, foi um apelo do culto, ou foi em casa sozinho, ou você era uma criança, foi na célula dos Radicais Kids, ou foi com a sua professora. Então, cada um tem o seu momento. Quarto passo, então, compartilha o testemunho agora, como é a sua nova vida. Esse é o clímax. É a hora de você colocar sal na boca do outro, dar sede no outro. É você contar como é que você vive hoje. Porque se a sua vida não mudou, o testemunho não faz sentido, né? Se a sua vida piorou, aí que realmente você nem deve contar para ninguém nada. Mas se realmente hoje a sua vida é completamente diferente como era antes, então conte como ela é diferente. O que, que o Senhor produziu? Fala o que, que é que significa para você a graça, o amor de Deus. Mas não fale de teologia, ok? Não precisa de falar de teologia. É só aquilo que é da sua experiência. Muito bem, essa é a parte então que você vai expor seu testemunho. Ok? Vou te dar um tempinho para você concluir isso aí. E no final agora nós vamos escolher alguns para vir aqui à frente e dar o seu testemunho. Alguns vão escolher, não, vocês vão voluntariamente se apresentar para mim aqui, quem quiser, e você vai ter então, durante 5 minutos, você vai expor esses passos todos, 5 minutos, só 5, ok? Mas eu não vi o testemunho de ninguém, eu não li, ok? Eu não sei o que você escreveu, então não vou escolher, você é que vai voluntariar-se. Quinto passo, uma vez que você deu o testemunho, você agora falou da sua vida, agora vem a pergunta que você tem que fazer para as pessoas que estão te ouvindo. Você não gostaria de ter a mesma experiência? Essa é a minha história. Essa história pode se repetir com você. Você não gostaria também de ter essa experiência? Então, se você estiver compartilhando com alguém que não tem nada a ver com a sua história, ou seja, a vida dele é muito, muito diferente. Vamos imaginar, por exemplo, você era um prisioneiro, alguém que teve uma vida muito errada, muito torta. Ele não, ele é uma pessoa, um bom cidadão, um bom marido, tem uma vida tão certinha. Quando ele ouve o testemunho do prisioneiro, e o prisioneiro fala para ele, você não quer ter a mesma experiência? Ele vai dizer o quê? Bom para você, rapaz, fico feliz demais de saber que você está tendo essa experiência. Não, mas eu não, eu estou bem. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir sua história tinha que ser publicada, eu acho que devia ter uma televisão, um caso verdade, lembra disso? Você tinha que contar, mas olha, eu pessoalmente estou bem, não é a minha história, não é a minha necessidade, não é a minha experiência, então por quê? Porque a distância entre o testemunho dele e a experiência aqui da pessoa é muito longe, por isso que ela foge, entendeu? Então o seu testemunho ele vai ter poder para pessoas que têm uma história parecida, próxima, então se você foi essa pessoa, um bom estudante, um bom cidadão, um bom filho, se casou, teve uma vida correta, você nunca se envolveu em nenhuma confusão, nada disso, nada, torto, mas você percebeu que precisava de Deus. Você teve essa história. Quando você contar isso para uma outra pessoa que, como você, tinha o mesmo estilo de vida, ela pode ponderar. Ela pode ponderar. Não quer dizer que ela vai aceitar, evidentemente, mas ela vai ser muito mais confrontada. Porque as histórias são similares. Amém? Bom, como nós explicamos na nossa outra aula, uma vez que você faz um desafio desse, e nós chamamos esse desafio de apelo, uma vez que você faz um apelo evangelístico, então é natural que eventualmente a pessoa aceite. Se ela aceitar, faça uma oração com ela de entrega. Ok? Essa é uma maneira tão prática, tão simples e tão maravilhosa de você testemunhar do Senhor Jesus. Todos nós podemos fazer isso. Isso não é algo difícil. E acredite em mim, se você valorizar o que Deus fez na sua vida, Ele vai te dar oportunidade para você fazer isso. Ele vai te colocar pessoas para ouvir a sua história. Amém? Isso é muito importante. Sexto passo. Aí já me adiantei no sexto, né? Se ele responder afirmativamente, aí você vai agora apresentar o evangelho. Você entende que o seu testemunho ainda não é o evangelho? Você entende isso? O seu testemunho é o seu testemunho, é a sua história. O que é o evangelho? É contar a história da redenção para ele. É contar a história da redenção. As pessoas são salvas se elas creem na mensagem do evangelho. Tá bom? Então, se a pessoa aceitou o seu testemunho e depois você convidá-la para ter uma experiência, ela falou, não, eu quero ter uma experiência como essa. Então, agora é hora de você apresentar a ela o evangelho. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, uma maneira bem simples também de você apresentar o evangelho para alguém numa situação assim, informal. Ok? Não num culto, não, nada disso. Estou falando se você, às vezes, está sentado numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, se você está numa escola ali com seu colega na carteira do lado e você quer compartilhar com ele o evangelho, nada premeditado, mas você deve estar sempre preparado. Isso vai acontecer. E por último, então, se ele crer, você deve levá-lo a fazer a oração de entrega. A oração de entrega é importante, porque Romanos 10 diz, com o coração se crê e com a boca se confessa. Porque ninguém pode ser salvo em silêncio. Ele precisa de abrir a boca e confessar que crê que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dos mortos. Ele precisa dizer isso. Se ele diz isso, você pode falar para ele que ele é salvo, que ele agora precisa de conhecer mais do Senhor. Aí depois é outra história, aí já é consolidação, já é outra matéria que a gente vai ver para frente ainda, mas isso aqui seria o evangelismo. Algumas dicas práticas, coloquei algumas poucas dicas para você aqui. Então, primeiro, escreva o seu testemunho, tenha ele por escrito, familiarize-se com ele. À medida que você for dando testemunho, depois você vai ter melhorando o texto, vai aprimorando. Segundo, quando você for compartilhar, fale com ousadia, é a sua história, ninguém tem direito de questionar a sua história. Ninguém tem direito de falar, não acredito no que aconteceu com você. Não tem. Isso é ofensivo e desrespeitoso. Ninguém faz. É a sua história. Quando é a sua história, as pessoas apenas ouvem. Só isso. Elas ouvem e elas podem, às vezes, te elogiar ou não, ou ficar... Mas elas não têm direito de questionar a sua história. Por isso, quando você falar, fale com ousadia. Fale com firmeza. Fale sem medo. Isso é muito importante, porque para não passar a ideia que a sua história é uma coisa assim, aquela coisa, sabe, você não tem certeza se realmente foi desse... Não, você tem certeza. Você teve uma experiência pessoal com Deus. Terceiro, seja sempre gentil, agradável, de preferência sorridente. Tudo deve ser feito com amor e carinho. Tá bom? Então, não há necessidade de ser agressivo. Às vezes eu fico pensando se eu já não fui desse jeito no passado, né? Agressivo, nervoso, sem motivo. Então, eu estava numa reunião de pastores lá nos Estados Unidos, uma coisa grande, e aí convidaram uma moça que tinha um testemunho, ela era homossexual no passado e se converteu, e chamaram ela para dar o testemunho, mas foi tão, tão difícil ouvi-la. Por quê? Porque ela deu o testemunho, mas o testemunho dela é cheio de, muito bravo, muito bravo, né? Porque eu vivia assim, eu fazia assim, mas nunca houve ninguém para ir falar para mim, porque a igreja não sei o quê. O testemunho dela é interessantíssimo, mas ela acabou com a gente o tempo inteiro. Ela acabou com a gente o tempo inteiro. Todo mundo ficou tão abatido. Tão abatido. Aí depois trouxeram outro, eram vários, né? E o outro era homem, homossexual homem, e ele veio contar o testemunho dele. Hoje ele é pastor, e ele tem um ministério só para trabalhar com homossexuais. Mas que diferença. Que diferença. Todo mundo aplaudiu de pé o testemunho dele. Só por causa da sua postura afetuosa, amorosa com os irmãos, compreensiva, não é? Então, é muito, muito importante ter a postura certa diante das pessoas, ter um tom amigável, seja testemunho para irmãos, seja testemunho para pessoas de fora. Fale espontaneamente, então procure memorizar, procure treinar, para não ficar aquela coisa monocórdica. Não fale baixinho, fale numa altura que as pessoas ouçam, ok? Pessoas às vezes ficam falando, começa a falar alto e vai baixando a voz, né? Procure não ter também aquele cantochão, né? Pessoa que fala sempre no mesmo tom, não muda nunca para baixo nem para cima, e você fica no banco com vontade de enforcar ela. Entendeu? É horrível também. Então, procura ter uma certa ondulação na voz, para que ninguém durma perto de você. Não deixe ninguém desconfortável, nem para mais, nem para menos, nem gritando no ouvido dele, nem falando baixinho demais, que ele tem que ficar chegando perto para ouvir. Outra coisa, quando você conversa, quando for falar, testemunhar, fale olhando no olho das pessoas, olhe para as pessoas, não olhe para o teto, não olhe para o chão, ok? Olhe para as pessoas. Por que diz? Porque isso conecta, o olhar conecta. Isso se você for testemunhar para um grupo. Mas se você vai testemunhar para uma ou duas pessoas, aí é mais importante ainda. Que você fale com ela, para ela. Uma outra coisa que é uma sugestão só, é o problema dos tique nervosos. Tem coisa que é tique nervoso, tem coisa que é mau hábito, né? Então, são as expressões que você fica repetindo o tempo inteiro. Ou ficar erguendo a calça, como certos pastores fazem o tempo inteiro. Uma coisa desagradável demais. O que mais? Que mais? Né? Tira o óculos, põe o óculos, né? Tira a dentadura, põe... Não, dentadura não. Dentadura ninguém faz. Mas assim, então, evita qualquer... Procura perguntar para quem está perto de você para te ajudar a superar essas coisas que são desagradáveis e que impedem a pessoa de prestar atenção. Ok? Acima de tudo, evite discutir. Então, o seu testemunho não é para ser debatido. Você não está ali para debater a sua história. Ok? Você está ali para contar a sua história. Faça isso com alegria. E que quando as pessoas ouvirem, elas percebam que de fato você está falando de algo que é real e que é sincero. Amém? Posso ouvir o amém de alguém? Amém. Muito bem, agora eu gostaria de saber quantos irmãos gostariam de vir aqui contar o seu testemunho. Temos 3, ok, vem cá, subam aqui, 5 minutinhos, tem que ser breve, eu vou realmente cronometrar, pode vir, tem 2, 3, 4 com o Roberto, então vem aqui, uma mulher, então Regislene, por favor, sim, pode vir, sim, vamos gravar, o máximo que pode acontecer é eu desgravar depois. Sobe aqui em cima. Isso é quebra-gelo, ok? Não é para valer. Vai sim, vai ficar gravado. Fala o seu nome.
Boa tarde a todos. Sou o Bosco, sou pastor lá da Betel de Niterói. E sou engenheiro de profissão. Aos 21 anos casei, fui criado no mundo, como na época, e achava que o homem pode tudo, faz tudo. Aos 20 anos casei, Aos 22 fui pai, tive um filho que nasceu cardíaco, com tetralogia de Pallot. Não sei se tem alguém aqui que conhece essa doença. Foi desenganado pelos médicos, mas a minha ideia sempre era de ganhar dinheiro. Queria ficar rico. Eu sou roraimense, do interior. E quando você tem o dinheiro como Deus da sua vida, você faz tudo pelo dinheiro. Você se corrompe, você corrompe as pessoas, você faz falcatrua, você sonega. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Mas a família também não tinha importância para mim. Achava que o dinheiro comprava a felicidade. Tive depois uma filha e, em 84, aos 5 anos de idade, minha filha foi atropelada em frente à escola e eu perdi a filha.
Uau.
Achei, né, que escutei minha mãe falava sempre que Deus castiga, eu achei que foi um castigo de Deus pela vida pregressa que eu levava. Meu filho cresceu, estudou, se formou e eu achava que bastava pagar um bom colégio para ele. Como homem do mundo, pornógrafo, mentiroso, adúltero, chegou um dia que a minha esposa não aguentou mais essa vida e ela, então, pediu para que eu fosse embora. Como ela tinha se convertido e eu debochava muito dela, e quando ela ia para a igreja, eu debochava muito, porque ela é formada, pós-graduada, estava estudando para juíza, né? Tem pós-graduação em duas faculdades, e eu falava, eu não creio, não consigo entender como você é uma pessoa culta, vai para esse negócio de crente. É impressionante, cara. Como é que conseguiram fazer a tua cabeça?
Só tem 2 minutos.
Então, eu, faltando mais ou menos em 84, quando perdi minha filha, meu filho cresceu, faltando um mês para ele se casar, ele morre com excesso de anabolizante de academia.
Ele morreu?
Também.
Uau.
E perdi o segundo filho. Então, pensei em me matar, acabar com a vida, não tinha mais sentido. Foi quando eu recebi um convite para ir no jantar da Donep, convite feito pela minha mulher, porque ela é advogada, e ela falou assim, olha, eu não te dei o divórcio, e você, pela lei, é meu marido, e por tudo que você já fez comigo, a única coisa que você pode fazer é me levar nesse jantar. E eu levei. E lá naquele jantar, eu, no final do jantar, foi feita uma oração, a pessoa convidou para fazer oração, abrindo o coração para Jesus entrar. E eu pensei, oração não tira pedaço. Pior do que eu tenho, do que eu estou, não vai ficar. E eu fiz oração. E essa oração mudou a minha vida. E resolvi estudar teologia. E conforme eu ia estudando, conforme eu ia lendo, e tudo que Deus fez para que o homem fosse feliz, eu fazia o contrário. E um dia eu tomei a decisão de seguir Jesus. E acabei com toda a vida pregressa, no escritório, no trabalho. E eu li uma frase que me mudou a minha vida praticamente. É Lucas 16, 18. Todo aquele que se separa e casa com outra comete adultério. E aquele que casa com a separada também comete adultério. E eu falei, então eu posso ficar separado, mas não posso casar. Desmanchei o relacionamento que eu tinha com a pessoa e continuei. Minha esposa, que orava por mim, subiu o monte, ela é pentecostal.
E ela, aleluia!
Então, dobra o joelho. E aí, ela soube que eu não estava mais com ninguém e ligou para mim e falou assim, volta para casa. Eu falei assim, mas a minha vida ainda está muito ruim. Ela falou assim, pode voltar. E eu, quando separei da pessoa, quando desfiz o relacionamento com a pessoa que eu tinha, estava namorando, eu não sabia que ela estava grávida. E depois eu vim saber que ia ser pai, fiquei feliz. E quando minha esposa convidou, ela falou, volta. Eu falei, mas eu ainda tenho uma filha.
Mas pode voltar, se Deus te condenou, se Deus não te condenou, quem sou eu para te condenar? Pode voltar. Volta para casa. Eu voltei. Aí a vida começou a ter um outro rumo, uma outra coisa. A família foi restabelecida. Deus me deu o ministério e hoje eu estou aqui podendo falar isso para vocês.
Aleluia. Obrigado, irmão.
Glória a Deus.
Graças. Você viu que paz... 5 minutos dá tempo, dá. Percebeu? Dá tempo. Então, 5 minutos é um tempo maravilhoso para você testemunhar. Ore para ter 5 minutos sempre diante de alguém. Isso, para quem também está ouvindo, é interessante, né? Porque a história do irmão tem todos os elementos, né? Tem uma tragédia, tem drama, mas no final tem restauração, tem perdão, e tudo isso em 5 minutos. Né? Não é edificante o testemunho? Até a gente que já é crente quer converter de novo. É uma bênção, pastor Roberto.
Amém. Só para me apresentar, Roberto Coelho, pastor da Videira em Recife, e o meu Instagram é @PRRobertoCoelho, me segue lá. E eu estou fazendo um resumo de 12 minutos, de 6 horas de aula, em apenas 12 minutos. Depois você vai lá. Todo dia, viu?
É olha.
Mas assim, então olha okay. mesmo. Vamos para o testemunho. Apesar de eu vir de uma família bem religiosa, eu era uma pessoa bastante afastada, né, dessa crença em Deus. Eu tinha uma vida bastante imoral, sexualmente dizendo, de fato. E numa busca de satisfações, depois dessas experiências sexuais, não encontrando essa satisfação, eu tentei no caminho das drogas, de tal maneira que durante muitos anos eu usava um tipo de drogas diariamente. E teve um momento que a minha mãe, depois de muitos anos de alcoolismo, ela encontrou drogas em casa, eu sou o filho mais velho, e ela encontrou no meu quarto sempre foi separado dos meus irmãos. E quando ela viu aquilo, ela ficou desesperada. E nesse instante, isso fez com que tanto ela começasse a buscar o Senhor Jesus para que ela fosse liberta do alcoolismo, assim como fez com que ela me empurrasse, né, para o Evangelho. E naquele instante, ela já conhecia um pouco do Evangelho, né, da Palavra de Deus. E primeiro, ela estabeleceu algumas coisas para que eu fizesse, algumas tarefas, né, vamos assim dizer, naquela mesma noite que ela encontrou drogas em casa, ela ligou para o meu pai, né, que meu pai já tinha saído de casa, separado da minha mãe, e ela foi e falou para ele, falou, olha, seu filho está com drogas aqui em casa, e se algo não acontecer, eu quero tirar ele daqui. E eu ouvi aquela conversa e fiquei preocupado. E depois ela falou comigo, falou, filho, é o seguinte, você tem duas escolhas, ou você vai ser internado na casa de recuperação, ou você vai fazer aconselhamento com o pastor da igreja. E aí, naquele instante, ela me deu a oportunidade de escolher, pensei na hora, eu vou fazer aconselhamento com o pastor, porque isso não vai dar em nada.
Ei, ai, ai.
E aí, acabou que, no primeiro aconselhamento, recebi a oração de um pastor primo meu. Chorei muito, não entendi o que estava acontecendo direito, e como parte do processo para que eu não fosse internado, ela disse que eu deveria participar de um tal de encontro com Deus, de uma igreja que eu não conhecia, chamada Videira. E quando eu estava lá nesse encontro, durante todo o encontro com Deus, foi um encontro onde só tinham homens, apesar da igreja não fazer mais encontros assim, exclusivo para homens. Teve, no finalzinho do encontro, eu estava resistente, eu já tinha participado de vários retiros evangélicos e até católicos também, inclusive nesses retiros eu tinha levado drogas também e ficava drogado no meio dos crentes lá, desses retiros e dos católicos também, mas aconteceu algo especial no momento em que eles estimulavam as pessoas a ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E naquele instante, sentado naquela cadeira, assistindo a pregação do pastor, eu fiz uma oração silenciosa apenas na minha mente mesmo. E eu comecei a ficar pensando na possibilidade daquilo ser real. E eu apenas falei para Deus, Deus, se é desse jeito que esse pessoal está falando, então, eu quero, eu estou aberto. Né? Se tiver alguma oração, eu vou me levantar e vou receber a oração. E naquele instante que alguém orou por mim, eu fui cheio do Espírito de Cristo Jesus.
Aleluia.
E aquilo mudou completamente a minha vida. E o primeiro sentimento que eu tive, assim que eu me deparei do que estava acontecendo, né, essa sensação de amor, de paz, de alegria, eu sei que parece que são sentimentos diferentes um do outro, mas foram todos de uma vez só, de uma maneira inesquecível, né? A primeira coisa que eu pensei foi, gente, eu quero isso para a minha vida inteira. E a partir daquele momento, nunca mais eu precisei de qualquer outro estímulo, qualquer outra coisa para que eu me sentisse pleno, realizado, preenchido e satisfeito. E por isso, eu quero perguntar para você hoje, né, se você quer ter essa mesma experiência com o amor de Deus, assim como eu experimentei, mesmo não merecendo nada disso, porque eu sei que Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu filho, o único filho que Ele tinha, né, para que você pudesse ser salvo, e o momento é agora.
Amém. 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 Aleluia. Aleluia.
Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos?
5 minutos. Parabéns.
Irmãos, eu sou da comunidade Casarão, lá de Mauá. Sou um dos pastores da supervisão do pastor Almir. E eu estava ali pensando, minha vida é uma vida de testemunhos, mas a gente tem que escolher
para
direcionar.
É o da conversão.
Da conversão.
Isso.
Minha conversão, que eu fui impactado, tem várias linhas. E eu defini uma para falar aqui para vocês. O que aconteceu? Eu me casei aos 21 anos, e nesses 6 anos de casamento, eu tinha uma vida muito, muito louca mesmo, né? De prostíbulos, de jogatina, de envolvimento com futebol. E aquilo tirou a minha vida de casado para viver essa vida maluca, né? E, logicamente, que no ano de 94, a minha esposa engravidou, meio que com uma tentativa do nosso casamento se estabilizar, mas, por conta disso, não adiantou. Ficou só pior. E no início de 95, meu irmão casou e eu fui padrinho de casamento dele. E no final de 94, a minha filha nasceu. No janeiro de 95, ele foi casar e eu fui padrinho de casamento com uma filhinha de 22 dias. E naquele dia, foi o dia 7 de janeiro, foi o dia que marcou a minha vida ali para uma mudança. Porque nós fomos para o casamento do meu irmão, chegamos lá, bebi demais, voltamos do casamento por volta de 23 horas, e aquele momento eu ainda queria mais, queria ir para Gandai, queria beber mais. Aquilo não tinha sido suficiente, porque eu já estava muito alcoolizado. E eu me lembro que eu estava com a minha filhinha no Moisés, né? Naquela época se usava muito, e eu naquela agitação para ir ainda para algum lugar, que eu achava que estava cedo para me recolher, peguei a minha filha e falei para minha esposa, não vou entrar agora, a gente vai para algum lugar. Ela falou, desse jeito não dá para você sair mais. E eu com a minha filha, e eu me lembro que eu coloquei a minha filha, uma coisa que marcou, coloquei a minha filha no capô da Brasília, que era o meu carro, e deixei minha filha ali, e minha esposa tinha entrado, ela achou que eu estava entrando com ela, e fui chamar um amigo. Na hora que ela percebeu que eu não estava entrando atrás dela, ela voltou e a minha filha de 22 dias estava escorregando no capô assim, ia cair. Oh. E ela saiu desesperadamente gritando e segurou o Moisés. E eu nem dei conta daquilo e achei um amigo, naquele momento que estávamos ali, achei um amigo que ia comigo e larguei. E ela ficou desesperada com aquela cena que marcou a minha vida. E eu fui para uma boate. Chegando naquela boate, continuamos a beber, e ali houve uma confusão com a pessoa que estava comigo, e eu, muito alcoolizado, afrontei o segurança daquela boate. E ali, eu achava que era muito respeitado lá, eu fui comprar a briga desse camarada que estava comigo. Quando eu cheguei diante desse segurança, comecei a bater boca com ele, ele viu que eu não recuava, ele puxou o revólver, e mirou para mim assim, e eu, bêbado, falei, você é um homem, atira, você puxou só para fazer pressão.
Eita.
Aí ele pegou, acho que ele pegou e deu um tiro para cima na minha orelha. Eu fiquei mais revoltado, fui para cima dele, aí o outro segurança veio, me segurou, E eu empurrei ele e fui para abordar o cara. O cara mirou no meu peito, mas a misericórdia de Deus, de novo, ele baixou a arma e atirou, pegou no meu carro. Dali, aquela confusão, saiu todo mundo e tal. Eu saí daquela boate juntamente com a pessoa que estava comigo e fui embora. E nesse meio tempo, né, quando eu cheguei numa avenida, o pneu do meu carro tinha furado. Aí quando eu fui lá ver o que era, o tiro que eu tinha tomado, que era para mim, ele atirou no meu carro. Né? Pois bem, fui para casa e ali foi o momento crucial da minha vida. Quando eu cheguei em casa ali, 11 horas da manhã, eu tinha essa filha de 22 dias e tinha uma menina chamada Amanda, de 5 anos. E na hora que eu entrei dentro do quintal, a minha filha estava vindo e a minha esposa estava na porta. E eu estava com gravata torta, sem um sapato. E entrei com aquela cena de novela mesmo, todo desmilinguido. Né? E quando eu entrei, fui, ô filhinha, vem cá. Ela olhou para mim e ela falou, você não é meu pai. Aquilo cortou meu coração, né? Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu pai olhou para mim assim e falou, rapaz, eu já fiz tudo de errado nessa vida, mas eu nunca vivi uma vida que nem a sua. E tinha uma pessoa que era bêbado na frente da minha casa, que morava ali, que vivia pela sarjeta. Ele falou, seu fim é aquele. A minha mãe, assembleando da glória, lá de dentro, ela falou, meu filho não, meu filho eu entreguei para Deus e ele vai ser um servo do Senhor. E ali eu entrei para a minha casa, a minha esposa falou que ia se separar de mim, foi embora para a casa da mãe dela, eu corri, fui para a igreja, porque um amigo tinha me chamado. Tá, um amigo tinha me chamado. Cheguei na igreja, fui indo até na igreja, frequentando dia sim, dia não, né, para disfarçar, para que minha esposa continuasse comigo. Chegou no dia 6, dia 7 de agosto, eu fui para a igreja ainda, estava nessa vida meia. Aí no dia 7 de agosto eu aceitei Jesus. Mas aquele dia marcou a minha vida, porque era um jogo do Palmeiras e Corinthians. Eu era palmeirense fanático. Fui naquele jogo de raiva, porque não conseguia ficar em casa, porque o Palmeiras perdeu o título para o Corinthians. Chegou naquele dia, eu aceitei Jesus. Meu sangue, que era muito verde, se transformou através do sangue da cruz que foi rojado ali, derramado. Amém? Glória a Deus.
Sangue verde. Tem gente que tem sangue azul, mas verde é o incrível Hulk. Fica mais à frente ali, querido.
Amém. Meu nome é Denilson, eu sou de Silvanópolis, Tocantins. E a minha vida, antes de eu conhecer Jesus, ela era cheia de mágoas, principalmente da minha mãe, né? Pelo fato de eu muito aprontar, eu sempre era o culpado, mais culpado. E por esse fato, eu apanhava muito. Né? E eu me senti, e nesse tempo eu comecei a ter amizade mais com pessoas de fora do que de casa. Então, essas pessoas começaram a me influenciar para as coisas do mundo. Então, foi aí que eu comecei a beber, a envolver com mulheres. E eu me sentia muito rejeitado. Como todo rejeitado, ele quer ir bem para distante. Só que eu não tinha 18 anos. Mas quando eu completei 18 anos, eu falei, vou embora. E fui para o lugar mais distante que eu poderia ir. Né? E lá eu comecei a viver a cada dia pior, me envolvendo nas bebidas, em mulheres, cheguei até a experimentar droga, e cada vez mais minha vida era pior. E pelo fato de eu me sentir que eu muito aprontava, eu pensava que eu estava perdido, que não tinha mais jeito para mim. Né? A minha vida não tinha mais jeito. E eu vivia uma vida muito angustiada. E teve um momento da minha vida que uma pessoa ele começou a me perseguir para me matar. Toda vez que ele chegava na minha casa, eu saía. E essa perseguição ela durou 2 meses. Com 2 meses, essa pessoa morreu de acidente de moto. Aí, em outro momento da minha vida, um policial, um sargento da polícia e outra pessoa tentou me matar outra vez. Eles me pegaram e tentaram me colocar dentro do carro, mas para jogar de cima da serra lá em Palmas, e eles não conseguiram me colocar. Juntou 2 homens, não conseguiram me colocar. Naquele momento eu percebi uma força juntamente comigo. E eu vivi uma vida muito angustiada, tive depressão. Em um momento da minha vida, eu tinha uma empresa e vivia assim muito angustiado. E eu tinha um carro novo, mas era vazio. Né? E um momento da minha vida, eu marquei de trás de um caminhão para tirar a minha vida. E ouvi uma voz falando comigo, não faça isso. Né? Muito angustiado, vivi uma vida vazia. E um dia eu estava compartilhando a minha vida de trás, num ponto de ônibus, uma mulher saiu lá de trás e falou para mim, falou bem assim, ó, Deus tem um plano na sua vida. Mas eu pensava comigo mesmo, né? Eu estou perdido, Deus não me quer. Mas como que foi a minha busca por Jesus? Eu busquei Jesus no meu momento mais angustiante da minha vida. Né? Eu estava angustiado, né? Depressivo. E um dia eu bebi e fui para casa à noite, eu acordei de madrugada, e naquele momento que eu acordei, passou um filme na minha mente, de tudo aquilo que eu tinha aprontado na minha vida, naquela noite. E eu falei assim, eu não quero mais viver essa vida. Eu estava embriagado, e eu ajoelhei, desci da minha cama, eu ajoelhei, e falei para Jesus, falei assim, Jesus, muda a minha vida hoje. Muda, e a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém. Hoje eu desfruto das bênçãos, eu recebi paz em meu coração, hoje eu deito e durmo tranquilo, hoje eu tenho alegria em meu coração, não há mais tristeza no meu coração, né? E hoje eu vivo a minha vida numa expectativa de maiores coisas veremos,
amém?
Amém?
Amém.
E essa é a minha história, né? Em nome de Jesus, amém.
Amém, obrigado querido. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos começar a próxima? É, exatamente. É, o Ricardo está aqui dizendo que todos os testemunhos dos demais aqui foi um parente que estava envolvido. É para confirmar aquela pesquisa. Parentes e amigos. É, essa que é a história. É, não é diferente. Por isso você precisa ser amigo de alguém. Por isso que o diabo quer te isolar. Ele não quer que você tenha contato com antigos amigos, amizades, ele não quer que você tenha amizade com o vizinho, ele não quer que você tenha amizade com ninguém, ele quer te isolar, só crente, tem que estar só com crente. Então o diabo, a estratégia maligna é isso. Então nós não devemos cair nessa tolice do isolamento. Separação sim, isolamento não. É, cria esse slogan no seu Instagram. Exatamente, essa história de que santo de casa não faz milagre é um grande equívoco. Você sabe, o primeiro a se converter na minha família foi o meu tio, ele é pastor, inclusive, e eu fui o segundo. Mas ele era o pior da família, ele era o mais difícil, ninguém suportava ele. Quando ele se converte, todo mundo percebeu. Todo mundo depois quis ter uma experiência, inclusive minha avó, meu avô, todo mundo. Hoje na minha família, todos são crentes. Quando eu falo família, é por lado da minha mãe, porque eu não tive muito contato com o lado do meu pai. Mas o lado da minha mãe, todo mundo é crente. Primo, tio, que for que tiver lá, é crente. É, do lado da minha esposa também, todo mundo é crente. Não tem nenhum que não é crente. Então, e tudo às vezes começa com um, da família, não de fora. Entendeu? Então, eu tenho me preocupado muito com esse lado, né, de você não se isolar, de você não ficar pensando que santidade é conviver só com os irmãos. Conviver com os irmãos é muito importante, a comunhão, a vida da igreja é muito importante, nós vimos aqui. Mas você não deve ignorar a necessidade de manter contato com os de fora, manter amizade, entendeu? Funcionários, colegas de trabalho, né, colegas de profissão, vizinhos, tudo isso é importante. Então, na nossa família, hoje nem tanto, mas quando as minhas filhas eram menores, quando elas faziam aniversário, a gente fazia questão de convidar os vizinhos. Fazia questão. Mesmo que os vizinhos, às vezes, nem filhos tinham, ou os filhos nem conviviam com as minhas filhas. Mas era para manter contato. Essas coisas são importantes.